UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Os mistérios do cosmos intrigam e fascinam a humanidade. O órgão internacional Minor Planet Center, o MPC, ligado à União Astronômica Internacional, realizou uma pesquisa para indicar os melhores observatórios astronômicos do mundo. O SONEAR, observatório mineiro localizado no município de Oliveira, foi apontado como um dos 12 melhores do planeta. E conversamos ao vivo com um dos idealizadores e proprietários do SONEAR, o engenheiro e físico Cristóvão Jacques. Bom dia, Cristóvão. Seja bem-vindo ao Conexões.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui.
Prazer é nosso. Cristóvão, vamos começar. Você pode explicar para a gente como que começou o seu interesse por astronomia? Você sempre gostou disso? Como que foi?
Bem, o interesse começou quando eu observava lá do quintal lá de casa o planeta Vênus, né? Na verdade, eu nem sabia que era o planeta Vênus, parecia uma estrela brilhante no poente. E a partir daquilo lá, eu me interessei em saber por que aquela estrela era tão brilhante, por que ela se movimentava no céu, né? Então, a partir daí, eu comprei um telescópio, comprei livros. Na época, isso começou em 1974, portanto, é muito tempo. Não tinha internet, obviamente, e livros em português e astronomia eram muito raros, né? Então, meu primeiro livro foi em espanhol, depois que eu consegui algum livro em português. Então, daí começou a minha história com a astronomia.
Entendo. E o projeto SONEAR, o projeto do observatório, como que ele surgiu?
Ele começou no ano de... Na verdade, em 2010, quando nós começamos a idealizar esse projeto, encomendamos a lente do telescópio com um ótico do Paraná chamado Sandro Coletti. E o projeto decolou mesmo nos anos 2012, quando nós começamos, eu e o meu colega João Ribeiro, jornalista e professor. Ele comprou um terreno perto de Oliveira, ele morava em Belo Horizonte, ele voltou para sua terra natal, que é Oliveira, e comprou um terreno lá, e esse terreno nós idealizamos a construção do observatório, que começou em 2012 e foi inaugurado em 2013.
Entendo. E como é a rotina do observatório? Que tipo de pesquisas são feitas?
Você pode repetir que eu não ouvi?
Como é a rotina do observatório? Como é que são feitas as pesquisas? Você pode contar um pouco disso para a gente?
Tá, bem, o observatório, como a própria sigla indica, uhum. É um observatório austral, em inglês, né? Mas traduzindo em português, é observatório austral para pesquisa de asteroides próximos à Terra. Então, nosso objetivo é estar monitorando e descobrindo asteroides que passam perto da Terra, principalmente aqui no céu do hemisfério sul, que é um céu ainda não tão vigiado igual o céu do hemisfério norte. Então, a rotina é todo dia que nós temos tempo bom, mesmo que tenha lua, nós fazemos um agendamento das regiões do céu que a gente quer pesquisar, e os telescópios automaticamente eles fazem essas imagens, fazem imagens digitais. Existe um software que faz a detecção de objetos móveis nas imagens. Esses objetos são depois comparados com uma base de dados para saber se são novos ou não. E sendo novos, a gente comunica ao Minor Planet Center essa descoberta. E depois disso aí, outros astrônomos também observam essa nova descoberta para determinar a órbita, para saber se realmente é uma órbita que é próxima da Terra ou não. E com isso, no futuro, a gente identificar, fazer uma previsão se esse asteroide indica algum perigo de colisão com a Terra. Então, esse é o trabalho.
Sim. Você mencionou que o hemisfério sul, ele não é tão observado quanto o hemisfério norte. Por que que isso acontece? Falta incentivo? Falta iniciativa? Como que é?
São dois fatores principais. Primeiro, se a gente comparar as terras continentais do hemisfério sul com as terras continentais do hemisfério norte tem muito mais continente do que o hemisfério sul. Mas esse não é o principal motivo. O principal motivo é econômico, né? Geralmente os países do hemisfério sul não têm a mesma questão econômica resolvida como os países do hemisfério norte. Como no hemisfério norte nós temos a Europa, nós temos uma parte da Ásia, nós temos os Estados Unidos. E Estados Unidos principalmente é o país que tem observatórios profissionais nesse ramo. Tem 4 observatórios profissionais nesse ramo. Então, o número de observatórios no hemisfério norte chega a ser 20 vezes o número do hemisfério sul. Então, por isso que o hemisfério norte é um hemisfério bem mais monitorado do que o hemisfério sul. E até o ano passado, nós éramos os únicos no hemisfério sul que fazia esse tipo de trabalho. Já tem notícias que em 2015, outros observatórios aqui no hemisfério sul irão começar, um no Chile e outro na Austrália.
Muito bem, são 10 horas e 37 minutos, você está ouvindo o programa Conexões. Estamos conversando ao vivo com o engenheiro e físico Cristóvão Jacques sobre o Observatório Sonear. Cristóvão, o observatório já descobriu e nomeou um cometa. Como que foi feito esse processo?
Bem, até na verdade, o primeiro objeto que nós descobrimos no céu não foi um asteroide, foi um cometa, foi o cometa Sonear, né? Chamado 2014 A4, que foi descoberto em janeiro do ano passado, portanto tem mais de um ano que nós descobrimos, e ele é considerado o primeiro cometa a ser descoberto no Brasil por brasileiros. E depois de 2 meses, no mês de março, nós descobrimos o segundo cometa, a cometa chamada Jacques, que leva meu sobrenome, porque é uma regra da União Astronômica Internacional, quem descobre o cometa recebe o sobrenome do descobridor, né? Nesse caso, foi eu que descobri. E no primeiro caso, nós reportamos a descoberta como um asteroide depois que ela foi reconhecida como um cometa. Então, por isso que ele recebeu o nome do observatório. Isso é uma regra da União Astronômica Internacional.
Tudo bem. Cristóvão, os observatórios, eles se comunicam entre si? Como que é feita? Eles trocam informações? Se é feito, como que funciona isso?
Nós temos uma interessante rede internacional aí, alguns observadores são contactados no caso de alguma urgência, mas existe esse órgão central, que é o Minor Planet Center, onde você envia as suas observações e descobertas para eles, e eles, através de uma página na internet, eles colocam essas descobertas para que outros astrônomos consultem essa página e continuem um trabalho chamado de follow-up, ou seja, um trabalho de continuidade de observações, porque como a Terra gira 24 horas, nós não temos noite aqui 24 horas. Então, assim que a noite acaba aqui no Brasil, começa na Austrália e outros lugares, então os outros astrônomos que estão com a internet disponível consulta essa base de dados e confirmam esse novo objeto que foi descoberto. E com essas observações, juntando observações de 2 ou 3 dias, você já consegue determinar uma órbita preliminar, e essa órbita preliminar já indica no futuro se existe algum perigo de colisão na Terra. Só que esse perigo de colisão na Terra, ele é relativo, porque com poucas observações não dá uma precisão para saber disso aí, mas dá para ter uma ideia. Então é assim que funciona.
Tudo bem. Cristóvão, o observatório, ele é aberto para visitação ao público? Como que os interessados por astronomia podem buscar mais informações? Faz um convite ou explica para a gente como que a gente pode ter acesso a esse observatório.
Bem, o observatório, ele é um observatório privado, ele fica na casa desse meu colega, então, até por questão de segurança, nós não abrimos ele à visitação pública, principalmente porque é um observatório dedicado à pesquisa astronômica, e esse observatório nem dá para observar com o olho nele, né? Existe uma câmara que fica localizada no local onde a gente coloca o ocular, né? Que é o instrumento que a gente utiliza para observar, então, para divulgação, a gente tem aqui em Belo Horizonte o Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais, que vocês podem acessar pelo www.cemig.org.br. Nós temos uma programação voltada ao público, pelo menos uma vez por mês nós recebemos o público lá, e além disso tem várias outras palestras. Então o trabalho de divulgação para o público nós fazemos aqui em Belo Horizonte, o trabalho de pesquisa nós fazemos em Oliveira, e por essas questões que eu já mencionei, não é aberto ao público. Agora, se vocês quiserem consultar a página do Facebook do Sonir, basta procurar no Facebook Sonir Observatório, que vocês encontrarão todas as informações sobre as atividades que nós temos lá.
Tudo bem, Cristóvão, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexões.
Tá bom. Obrigado pelo convite e um abraço a todos os ouvintes aí. Consultem as nossas páginas e sigam aí as nossas descobertas.
Seja bem-vindo para voltar. Um abraço.
Um abraço.
Muito bem, eu conversei com o engenheiro e físico Cristóvão Jacques, ele que é um dos idealizadores do Observatório Sonir. E quem quiser mais informações sobre o Observatório, é só procurar no Facebook a página Sonir Observatório.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.